Cadê? Eu adoro que ele fica. Reinaldo Azevedo entra em campo neste
Fabiola
momento.
Cidral. E aí, Fabiola Cidral, chegou a hora do bom jogo
Bom.
de todas as segundas, quartas e quintas. É.
Ah, é muito legal. O pessoal me para assim. E aí, tá legal trabalhar com o tio Rei? Eu falei, tá sendo incrível trabalhar com o tio Rei.
Hoje.
Tá muito legal trabalhar com o tio Rei, trocar essa quantidade de
Mas
informações
você
e
sabe que
análise.
os adversários foram hábeis em plantar a distorção de que eu seria uma pessoa um pouco difícil no trato, que absolutamente não é verdade,
Não é
assim.
verdade.
Não é
Não é
verdade.
verdade.
Só um doce de coco,
Não,
né?
mas
Só
é.
assim, uma coisinha ou outra que me irrita, mas é pouco. E aqui não, a turma do
Aqui é
UOL,
super
nada.
paz.
Ao contrário, não gosto de gente relaxada. Agora, não tenho notado isso, tem sido uma maravilha. Enfim, eu sou fácil no trato, sim. Não
Super.
sou nem do tipo que acorda enfesado, eu acordo de bom humor.
Que delícia. Não, mas o que me perguntam não é, na verdade, com esse olhar, não, tio Rei. Se deu a entender isso, não era isso, não. É, tem sido
Ah,
assim,
não, esse eu
tem
sei.
sido como uma coisa assim, poxa, que bacana, né? Trocar essa experiência, porque é incrível, né? Um dos grandes jornalistas do país, você poder trocar com ele aqui ao vivo é uma
Não,
delícia.
adoro.
Bom, mas chega de bate-papo.
E eu te ouvia no rádio antes de eu fazer rádio.
Ah, é verdade, a CBN.
Você fazia rádio antes. Eu comecei a fazer rádio em 2013. Você fazia antes.
Não, eu
Eu te
comecei em
ouvia.
2000 na CBN, 20 anos de
É.
CBN, né? Muito
Te
tempo.
ouvia no rádio antes de eu fazer rádio.
Olha, meu
Então é
amigo.
uma amizade antiga, ainda que à distância.
É
Agora
verdade.
não.
Agora aqui, no tete a tete. Vamos que vamos, ó, 1h08, tem muita coisa pra gente conversar hoje no nosso Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo nessa quarta-feira, dia 13 de março de 2024. E a gente vai tratar hoje do quê? Mauro Cid diz à Polícia Federal que sim, Alexandre de Moraes era monitorado, queriam prender Alexandre de Moraes. Qual é o impacto de tudo isso? Bolsonaristas causando meia dúzia lá, causando lá em frente ao Capitólio. O tio Rei quer falar sobre isso, é uma imagem assim, tá circulando aí. Eles estão lá, mas é uma situação, tem que estar de olho aí. Vamos comentar. Aí falando de bolsonarista, tem o bolsonarista, o Alan dos Santos. Os Estados Unidos negaram a extradição dele. Vamos entender quem é esse personagem também nessa história brasileira e americana, né? E a gente quer falar aqui, eu quero ouvir, essa eu quero ouvir de tio Rei sobre Ciro Gomes. A história dos precatórios, eu sei, isso está rolando já há um tempo, ele começou a falar disso faz um tempo. Mas enfim, jogou aí nas redes, falou que é o maior escândalo de corrupção da história. Hoje a gente até ouviu um economista muito interessante no All News, o professor André Roncaglia, ele é ótimo, um baita professor de economia da Unifesp. Ele explicou
Excelente.
muito bem, mas eu quero ouvir o tio Rei falar sobre isso, porque tem todo o conteúdo político, o que está por trás dessa fala de Ciro Gomes, que é utilizada pelos bolsonaristas. Até a gente entrevistou o líder do PT no Senado, agora há pouco, o Beto Faro, e ele dizendo que eles estão analisando, eles acham que vão processar o Ciro Gomes por isso. Tem que processar ou não tem que processar? O que que o PT tem que fazer? O que que o Lula tem que fazer em relação a essas declarações de Ciro Gomes? A gente vai por esse caminho aqui com o Reinaldo Azevedo. Bom, e o que mais for caindo por aqui, a gente vai trazendo no nosso programa. Vamos começar com essa história do Mauro Cid, que eu acho muito boa, Reinaldo, que é o seguinte. Bom, a gente já tinha dado essa notícia, que é o que estava no relatório da Polícia Federal. É importante dizer isso. Estava no relatório da Polícia Federal que existia esse monitoramento a Alexandre de Moraes. Inclusive, no dia das eleições, monitoraram Alexandre de Moraes, porque ele vota em São Paulo e depois pegou e foi direto para Brasília para acompanhar a votação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele sendo monitorado a todo momento. E mais do que isso, o desejo de prisão. Isso estava na minuta golpista e Bolsonaro fez questão de colocar isso, né? Alexandre de Moraes sendo preso. Mauro Cid admitiu isso lá na Polícia Federal. O que que é essa fala de Mauro Cid na Polícia Federal e que está no Jornal O Globo de hoje traz aí como mais uma prova de que Bolsonaro queria a prisão de Alexandre de Moraes, hein, Reinaldo?
Bom, a prisão era uma das medidas de um golpe de Estado. Importante deixar isso claro, né? Então, inicialmente, só para lembrar, era Alexandre, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco. Depois ele teria dito: não, tira esses dois. Ele fez alterações ali. O próprio Mauro Cid conversa com o general Freire Gomes sobre essas alterações, numa mensagem no dia 9 de dezembro, né? No dia 7 de dezembro, e dia 9 de dezembro, depois tem reunião com os comandantes das Forças Armadas e tal, em que se discutiu o golpe de Estado. Então, assim, obviamente, se você prende o presidente do Tribunal Eleitoral e vai se pretextar que havia fraude nas eleições para tentar impedir o eleito de tomar posse, né? Então, o nome disso é golpe de Estado. Não merece ser chamado de intervenção, de intervenção em nome de quê, né? E aí há uma questão importante. O Mauro Cid, tudo indica, tem dito, tem afirmado que essa intervenção seria feita só na hipótese de se evidenciar fraude. Ou está tentando enganar os investigadores, ou realmente esse era o domínio que ele tinha da coisa, mas é evidente que isso é mentira. Isso é mentira, por exemplo, quando confronta com o depoimento do Freire Gomes. O Freire Gomes, ex-comandante do Exército, aliás, a gente precisa falar dele, porque o papel dele a cada dia vai ficando mais claro o que ele fez, né? E foi um bom papel. O Freire Gomes diz: não, não era isso. O presidente me chamou lá e me apresentou uma minuta de intervenção. Ele com Felipe Martins. E era para intervir no processo eleitoral, botar o exército na rua. Era isso que ele queria. O Batista Júnior da Aeronáutica deixa claro que isso aconteceu. Sim. O Bolsonaro pretendia uma intervenção militar. Batista Júnior disse não, Freire Gomes disse não. E a prisão do Alexandre de Moraes era parte desse golpe. Então a gente pega a autoridade eleitoral máxima, e ele era e é especialmente odiado pelos bolsonaristas, joga nele a responsabilidade por uma suposta fraude que não teria prova. Mas aí o Bolsonaro não precisa de prova. Aliás, na reunião do dia 7 de julho, num dado momento, ele, de 2022, aquela reunião golpista ali, antes ainda da eleição, ele deixa claro que a prova não vai aparecer mesmo. Ou seja, a fraude porque a fraude. A fraude porque eu digo que a fraude. A fraude, o raciocínio que, aliás, mais de uma vez eles fazem, é espetacular, né? Como é que é? Eu não posso provar que há fraude, mas você não pode provar que não há. Não existe o provar que não há. Não existe. Isso se chama produção de prova negativa. Como é que você faz isso? Em raríssimas circunstâncias, isso é possível. Agora, é uma impossibilidade. Eu não posso falar para você, sei lá, Fabiola, prova que você não comeu ovo no café da manhã. Mas como é que eu provo isso? Eu tenho que abrir o estômago para isso, para provar que eu não comi ovo? Como é que eu provo que não comi ovo? Não é? Agora, se você comer ovo fosse crime e você disse que eu comi, você tem que provar que eu comi. É assim que funciona na democracia. Não é? Então, tinha essa maluquice que aparece na reunião do dia 5 de julho, que eles vivem repetindo por aí. E o Eduardo Bolsonaro repetiu na entrevista que ele deu para o Tucker Carlson, né? Não, nós não temos prova da fraude, e eles não têm prova de que não há fraude. Que isso? Que isso? Que loucura é essa? Né? Então, com essa história da fraude, o golpe seria desfechado. Isso é inequívoco. Veja, nós falamos aqui na segunda-feira que as coisas estão caminhando para se fechar a história, como é que a coisa se deu, não é? Já não há dúvida, os comandantes militares foram convocados, os comandantes militares foram instados a intervir no processo, depois, antes e depois da eleição. Importante ficar claro, né? E estavam sendo insuflados, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, na reunião do dia 7, está lá na reunião dizendo: nós estamos falando com os comandantes. Então não é a menor dúvida a respeito disso, né? E nesse depoimento, o que eu acho que é importante também, do que veio a público dele, né, esse último depoimento do Mauro Cid, ele deixa claro que o Freire Gomes, então comandante do Exército, sim, ele era informado, tanto é que tem a mensagem, tem uma mensagem clara do Cid, dizendo: olha, o presidente pediu alteração no texto, as coisas estão assim. Mas o próprio Cid diz que o Freire Gomes estava sendo informado para saber o que estava acontecendo na condição de comandante do Exército e não ser surpreendido. Querendo saber quem instigava, quem estava com Bolsonaro. E eu insisto, esse negócio de que ele deveria ter dado um murro na mesa, prendido esse ou aquele, se armaria uma crise militar antes da posse do Lula, o que não seria definitivamente interessante, né? Aliás, seria arriscado. Talvez o Bolsonaro quisesse isso, por exemplo, né? Que antes da posse você tivesse, houvesse ali a marca da instabilidade. Tudo indica que ele agiu com muita prudência. E isso não é só um juízo de valor, eu acho, porque depois tem o Braga Neto, esse sim, um entusiasta do golpe, o Braga Neto xingando o Freire Gomes, né? Dizendo que ele era cagão, xingando o Batista Júnior. Porque eles consideravam, e isso é importante, eles consideravam que, na verdade, havia ali uma grei, que eles eram todos da mesma turma. Que se você. Tem mais uma coisa importante, a hora que se for reconstituir a história, né, dessa tentativa de golpe. Bom, primeira coisa, o Bolsonaro passou sendo golpista 4 anos. Eu insisto que nos dois discursos de posse dele, você já tinha ali laivos de golpismo. Nos dois. Ele já faz um discurso insinuando que é preciso que as instituições têm de ser, de algum modo, superadas. E ele passa a atuar desse modo durante 4 anos de mandato. Mas tem um marco, que é março de 2021, 29 de março de 2021, quando ele demite o general Fernando Azevedo e Silva. Do Ministério da Defesa. O que é que ele queria ali? O que é que ele cobrou do Fernando Azevedo e Silva? Ele cobrou que o Fernando Azevedo e Silva usasse as Forças Armadas para intimidar o Supremo no caso das medidas restritivas ainda que diziam respeito à Covid. Né? Ele queria as Forças Armadas dizendo ao Supremo que o Supremo não tinha poder para tomar as decisões que tomava e evocar o artigo 142. Isto é, há um conflito entre poderes e, portanto, as Forças Armadas entram para dirimir o conflito entre poderes. Nessa leitura porca, vergonhosa, absurda do artigo 142 da Constituição. Infelizmente endossada por alguns que se querem juristas, mas que, como juristas, são apenas militantes de extrema direita, né? Evidentemente, os militares não têm esse poder, mas ele queria. E aí, então, ele demite o Fernando Azevedo de Silva, e junto com o Fernando Azevedo de Silva, saem o comandante do Exército, Edson Leo Pujol. Lembra o Pujol, Fabíola, aquele que o Bolsonaro foi dar a mão cheia de alegria para ele numa solenidade no meio da Covid, ele deu o cotovelo?
É
O Bolsonaro?
verdade.
Ele odiava o Pujol. Ele odiava o Pujol, porque o Pujol sempre foi considerado um militar profissional. E fez um plano de combate à Covid para o exército, dentro do exército. Né? Então sai o Pujol, sai o Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica, sai o Wilkes Barbosa, que eram legalistas, os três. Ele sabia que ali ele não ia conseguir nada. Ele mete o Braga Neto na defesa, um golpista. Olha só, estou falando de 2021. E nomeia os três novos comandantes militares. Paulo Sérgio Nogueira no Exército, que depois, em abril de 22, vai ser ministro da Defesa, e é aí que entra o Freire Gomes, mas ele põe o Paulo Sérgio Nogueira, ideia, Paulo Sérgio Nogueira é nosso. Põe o Batista Júnior na Aeronáutica, é nosso. E ele, de fato, era simpático ao bolsonarismo, se manifestou em Twitter, uma vez eu dei um esporro nele por causa disso. Esporro quer dizer, dei uma bronca acerba, né? E o Almir Garnier, na Marinha, disse: agora eu tenho um ministro da Defesa, se preciso, topa intervenção. E tenho três comandantes militares que, se preciso, topam a intervenção. Ocorre, e aí então vem a depressão de Bolsonaro. Eu moro perto de um hospital e tem um helicóptero cardiológico que vai começar a levantar voo. Então, se vocês ouvirem o helicóptero, é isso, tá? Mas vamos ver se ele vai embora logo. Vamos seguir. Ele tem esses três comandantes militares e fala: tá tudo certo. Mas aí, Braga Neto muda de posição, ainda dentro da reorganização do staff, e o Paulo Sérgio Nogueira vai para a defesa. Também dentro desse arcabouço, né, Paulo Sérgio Nogueira, que nós vimos, atuou em favor de teses golpistas, seja fazendo bullying contra o TSE, né, permanente. Naquela reunião do dia 7, a gente o viu atuar ali. Sai o Paulo Sérgio Nogueira, eles colocam o Freire Gomes, na certeza de que estavam colocando alguém que, se preciso, topa a intervenção. E aí diziam: Batista Júnior, nós sabemos, se preciso, topa, e o Garnier, idem. Só que a hora da onça beber água, na hora do vamos ver, o único que topou foi o Garnier. O Freire Gomes, não. O Batista Júnior, não. Só o Garnier topou. E não existe golpe possível no Brasil, porque o presidente tem golpe toda hora, alguns, né, na história, mas não existe golpe possível no Brasil sem exército. Entende? Que é a força que realmente tem poder de intervenção nacional. Né? E tem homens para isso, né? Tem tropa para isso. Aí o Freire Gomes disse não. E aí o Bolsonaro se fecha abúlico lá no palácio, ainda sonhando com alguma forma de virada de mesa. Né? E tudo indica que o Freire Gomes, nós vamos ver quando houver a conclusão do inquérito e quando tudo for apresentado. O que parece é que o Freire Gomes, nesse período da fermentação golpista, ele manteve unido o comando do Exército, ainda que houvesse lá pessoas favoráveis à intervenção, mas prevaleceu o bom senso e a noção de que haveria um desastre se isso acontecesse, né? E, portanto, e aí o golpe não aconteceu. Agora, fermentado ele foi. Então, desse último depoimento do Cid, resta mais evidente esse papel do Freire Gomes, né? E a comprovação óbvia, né, de que o golpe estava em curso e previa, sim, a prisão de um ministro, e ministro esse que foi monitorado, calcule. Veja. Aqueles que contestam que tem havido uma tentativa de golpe, ele foi monitorado por quem? Com qual propósito? Qual era o objetivo? Hã? Até você tinha ideia, bom, qualquer momento pode acontecer. Acontecendo, nós estamos na cola dele. Hã? E tanto isso era um valor para mobilizar a turma deles, para mobilizar a rua bolsonarista, como se diz, que nós tivemos aquela patuscada, né, de que, segundo a investigação, participou a deputada Carla Zambelli, que foi introduzir no site do CNJ um mandado de prisão falso para Alexandre de Moraes, que chega aos acampamentos e aquela gente começa a se jogar no chão e agradecer a Deus e dizer que está vendo Deus. Né? Tem gente que vê Deus porque acha que o Alexandre de Moraes foi preso. Você imagina se Deus se daria esse desplante, né? Entendeu? E também queria saber por que que Deus ia baixar justamente no acampamento golpista. Não é isso? Com tanta coisa para fazer. Né?
Bom, já que você está falando de
Deus e
acampamento.
ET costuma aparecer nos lugares mais estranhos, né? Em vez de aparecer em Moscou, Nova York, Paris, aparece onde? Dois corgos lá da minha terra.
Dois
Que?
corgos.
Para nada, né? É.
O Reinaldo, você falou sobre acampamento. Tem gente falando do acampamento do Capitólio. Porque o pessoal fala assim: estamos no Capitólio. Na verdade, estão do lado de fora, né? Do Capitólio.
Uma
O
vergonha.
deputado federal Eduardo Bolsonaro postou nas redes dele. Acho que a gente tem as imagens, né, Diego, porque a gente possa mostrar aí para o público. Mas ele coletiva no Capitólio foi o que ele colocou, né? E aí ele falando que ele estava lá nos Estados Unidos numa coletiva no Capitólio, o congresso mais visto do mundo, com dezenas de deputados que fazem parte desse ato. Para demonstrar a importância histórica, não queremos privilégios ou vingança, desejamos apenas resgatar a democracia brasileira à sua normalidade. Resgatar a democracia brasileira à sua normalidade.
É,
Mas não. Oi?
começa que ele precisa cuidar da regência do verbo resgatar, né?
É isso que eu achei. Tipo, resgatar. Eu achei muito.
Resgatar a normalidade, né?
É.
Ou você resgata a normalidade, né?
É.
Resgatar é verbo
Resgatar a
transitivo direto, e ainda
democracia.
que seja resgatar para alguém, você botar um bitransitivo, mas é para, não é a,
É,
né?
tá errado.
Coisa,
Mas enfim,
esperar que Eduardo
aí ele
Bolsonaro.
chama a. Aí ele fala que o Brasil é uma republiqueta de banana. Esse é Eduardo Bolsonaro, lá no Capitólio. O deputado lá dos Estados Unidos, o Chris Smith, disse que o ministro Alexandre de Moraes governa pela lei. E faz o oposto do Estado de Direito. Em pronunciamento em frente ao Capitólio, o republicano falou ainda que o Brasil sofre com violações de direitos humanos. O parlamentar é presidente do Comitê Global de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos. Ele anunciou que vai propor uma lei da democracia, liberdade e dos direitos humanos no Brasil. E ele foi ali, recebido pelos parlamentares bolsonaristas, ou recebeu os parlamentares bolsonaristas, lá no Capitólio. E aí, hein, Reinaldo, o que que significa a
Bom,
saída de Eduardo Bolsonaro lá?
meia dúzia, talvez um pouco mais, de deputados gastando dinheiro público para isso, porque certamente não viajaram com o próprio dinheiro, né? Foram proibidos de fazer manifestação no Capitólio, é bom que fique claro, por isso tiveram que fazer manifestação na rua, improvisaram ali um troço. Arrumaram um radical de direita, esse Chris Smith, para falar esse troço, que preside aí um subcomitê lá da Câmara. Quando ele disse que vai propor uma lei. Não é exatamente uma lei global, né? Porque que eu saiba, os Estados Unidos ainda não podem impor leis mundo afora, né? Se bem que no que diz respeito à corrupção, eles têm algumas leis que eles impõem, sim, aos países, né? Mas de qualquer modo nessa área não, né? E é claro que você tem ali um deputado que é partidário de um golpista, que é o Donald Trump. Que vai disputar a eleição, porque em razão da legislação americana, que outro dia eu vi um vagabundo aqui no Brasil disfarçado de analista defender, né? Você tem um golpista que pode disputar a eleição, você tem um insurrecionista que pode disputar a eleição, porque lá as coisas de algum modo são assim e o mundo pode entrar num momento realmente muito ruim. né? E é muita ousadia. Quer dizer, essa coisa da extrema-direita, parece que a regra é a seguinte: faça o absurdo, porque o absurdo paralisa a inteligência dos adversários, paralisa a reação, paralisa tudo. Observem, eles, essa turma que está aí, é partidária do Donald Trump, o americano que discursa é trumpista, e eles todos são admiradores do Donald Trump. Donald Trump é esse que incentivou a invasão do Capitólio. E eles vão ao Capitólio para denunciar um abuso que teria havido no Brasil, e esse abuso teria colhido pessoas que invadiram aqui a sede dos três poderes. Olha só que roteiro esse! Olha que roteiro surrealista! Mas nem Ionesco escreveria uma peça com tal quantidade de absurdos. Então, em nome dos insurrecionistas daqui, que invadiram as respectivas sedes dos três poderes, eles vão ao Capitólio, que foi invadido pelos insurrecionistas de lá. Os insurrecionistas de lá, insuflados por Donald Trump, os insurrecionistas daqui, insuflados por Jair Bolsonaro. Aí eles vão aos Estados Unidos denunciar suposto abuso no Brasil, mas quando, atenção, as pessoas que invadiram o Capitólio, comprovadamente invadiram, estão pegando penas pesadíssimas lá. O que difere o Brasil dos Estados Unidos, entre muitas coisas nesse particular, é que aqui não serão apenas os peixinhos pequenos a pagar o preço. Também os grandes. Nos Estados Unidos, por enquanto, o cara que, na verdade, chefiou esse troço está saindo impune. Chama-se Donald Trump, por enquanto. Há processo ainda, mas por enquanto ele está sendo impune. E se for eleito presidente, vai continuar impune. E já disse que, se eleito, vai anistiar toda a turma da invasão lá. E aqui, como a gente sabe, há a pressão também pela anistia. Um movimento coordenado de extremistas de direita, Brasil, Estados Unidos, tal. Mais de uma vez eu já disse que a direita bolsonarista é a primeira direita que a gente tem no Brasil, que ela tem realmente um caráter internacionalista, no sentido de que ela não existe com esse conteúdo só aqui. E a gente vê que o tal do Chris Smith fala em liberdade de expressão, que estaria sendo violada e não sei o quê. Enfim, essa cascata que pode colar por lá, mas aqui não, que não. Aqui, pregar a destruição do Estado de Direito é crime. E as pessoas que o fizeram vão pagar. Ponto final. E se ousarem aprovar uma anistia, a anistia será declarada inconstitucional. E aí então vamos para o pau, vai fazer o quê? É isso? Para briga? Porque o que eles estão querendo é tentar criar uma situação de fato, e eles não têm condições para fazer isso. E aí ficam armando essa patetada, gastando dinheiro público lá, para anunciar ao mundo que o Brasil estaria vivendo uma ditadura, tendo lá um foragido junto, que é o tal do Alan dos Santos. Hã?
Tio Rei, essa notícia do Alan caiu agora há pouco aqui, matéria até do jornal Folha de São Paulo, falando que os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos, tiveram uma reunião tensa com o governo Lula e tá nessa situação, né? O inquérito tá nas mãos de Alexandre de Moraes, tem um pedido de prisão dele, né, desde 2021, e aí tem esse pedido para que ele seja extraditado para o Brasil. No entanto, os Estados Unidos negaram. Como é que foi essa postura dos Estados Unidos, hein, tio
É
Rei?
um absurdo, porque confere a ele a condição de um dissidente político. Isso é uma interferência absurda no, 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 na, na política interna brasileira. Esse cara é um dissidente político. Ele está sendo processado por divergência de opinião aqui ou por cometimento de crime? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, então, é preciso pensar que essas coisas vale a lei da reciprocidade. Entende? Então, doravante criminosos americanos que eventualmente estejam aqui, também o Brasil vai se dar o direito de arbitrar. Vamos ver. Não vale um tratado de extradição que o Brasil tem com os Estados Unidos. E aí, nesse caso, o tratado não foi denunciado, quer dizer, denunciar em linguagem diplomática, quer dizer, não vale mais. Desrespeita o tratado, e confere a um criminoso comum um status que um criminoso comum não tem. Tanto é assim que ele está lá participando de manifestações que são de natureza política contra um governo democrático. Contra o governo democrático, contra o Estado brasileiro, porque também é contra a justiça. É uma postura, obviamente, inaceitável de um governo democrata, né? Quer dizer, imagina. Bom, as coisas não acontecem por acaso também, né? Os democratas não enfrentam tanta dificuldade lá só por causa da truculência do Trump. Também existem algumas confusões ali, né? Entre os democratas. Né? Um absurdo isso. Um absurdo. Que, claro, na cabeça dos idiotas aqui, está vendo como ele não cometeu crime nenhum? Os Estados Unidos dizem que não cometeu. Não, os Estados Unidos não estão dizendo isso. Agora, de qualquer modo, é claro que essa extradição teria de ser liberada. Né? É um absurdo.
Mas aí, o que o governo Lula deve fazer nesse caso, o Reinaldo? É forte a sua fala, né? É um absurdo, é uma interferência, você disse. É que tipo de reação? Você acha que o governo Lula tem que agir de que maneira em relação a isso?
Não tem o que fazer, a não ser, a partir de agora, nas questões similares, passar a ter o mesmo procedimento. Quer dizer, nós temos um tratado de extradição. Ele não está valendo, né? Vocês estão dizendo que nem o tal do Alan dos Santos não vale. Então, ok, nós também vamos agora, sempre que houver situação similar, a gente também vai avaliar. A gente faz um julgamento aqui dentro, antes, se a extradição que vocês estão pedindo, ela é possível ou não é possível. Né? E só, não tem mais o que fazer. Né? Vai fazer o quê? Vai romper relações? Vai acabar com a extradição? Não. Agora, que é um absurdo, é um absurdo.
Agora, em relação até esse personagem, né, até relembrando um pouco a gravidade do que ele fez, né, o Reinaldo, porque foram várias, né, ataques ao Supremo Tribunal Federal, enfim, a ficha dele é longa, não é, Reinaldo, do Alan dos
É
Santos?
longa, agora, incitamento mesmo à violência contra autoridades, né? Não tinha acusações de crimes que não foram cometidos, né? É muito sério, é muito sério, né? Agora, os Estados Unidos não podem ter a ambição, né, de serem os árbitros da lei brasileira. É isso que é. E veja, e o Brasil não é uma tirania, né? O Brasil é uma democracia, né? É provável que os Estados Unidos extraditassem alguém acusado de crime para a Arábia Saudita, não é mesmo? Mas não extradito para o Brasil? Ora, tenha santa paciência, né? No fim da picada.
Nossa. Bom, vamos que vamos. Lembrando, tá chegando um monte de perguntas já sobre esse assunto aí dos Estados Unidos, sobre os bolsonaristas nos Estados Unidos. Mande a pergunta aqui pro nosso chat, que daqui a pouquinho o tio Rei começa a responder muitas
Isso.
perguntas aqui. Vai lá no nosso chat, manda a pergunta. Vamos entrar agora num assunto que também é quente, que é Ciro Gomes. O tio Rei já comentou isso, no rádio, inclusive. Faz algumas semanas que Ciro Gomes levantou essa história numa entrevista, né? Falando que o governo Lula está cometendo aí atos de corrupção, fez maior escândalo, foi o que ele falou, maior escândalo maior escândalo da história do Brasil, maior que Mensalão, maior que Petrolão, é a história dos precatórios. E aí ele deu entrevista a respeito disso, e aí isso começou a repercutir, claro, os bolsonaristas estão começando a usar isso, né, para atacar o governo Lula, e aí ele foi às redes sociais, o Ciro Gomes, para explicar mais uma vez, e continuou com os ataques. A gente pegou um trechinho aqui da fala dele, vamos colocar.
Nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o Mensalão e maior do que o Petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo. Se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático, que na verdade é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história.
Bom, a gente entrevistou o economista André Roncaglia hoje aqui no UOL. Ele falou que ele foi pesquisar a respeito disso, foi apurar a respeito disso, e ele fala que isso não passa de uma fake news e que é uma acusação muito grave que Ciro Gomes faz ao governo Lula. Não há provas, e ele não apresenta provas em relação a isso que ele diz. Eu queria te ouvir, Reinaldo, o que que está por trás dessa acusação de Ciro Gomes ao governo Lula?
Primeiro, ressentimento, uma tentativa desesperada de sobreviver na política, porque ele está liquidado, né? Ele rompeu, inclusive, com toda a família, fez as pazes com Tasso Gereissati agora lá no estado dele, depois também de um afastamento muito longo, para tentar ver se sobrevive no Ceará, né? Um ódio patológico ao PT, uma associação objetiva. Porque isso é uma associação objetiva, né? Aliança objetiva, que é um termo até militar. Aliança objetiva não quer dizer, você não precisa combinar com o cara que você está com ele. Basta que você faça coisas em parceria, cada um ali, mas que vão no mesmo sentido. Uma aliança objetiva com o bolsonarismo está farejando um momento que a popularidade do Lula, a despeito do bom governo, não é assim tão boa, para ver se consegue realmente enfiar a faca no pescoço com uma acusação falsa, porque isso é mentira. Os precatórios dos bancos, não sei o quê, representam coisa de menos de 4% desse total. E não chega a 2% aqueles que foram renegociados no mercado paralelo, que não é ilegal. Agora, ele não vai provar porque ele não pode, porque ele não tem a prova. Vai ser assim essa coisa. Eu sei porque eu sei. Então ele disse: se fosse pintar o dinheiro estava lá. Como ninguém vai pintar o dinheiro, ele não vai provar. Não é? Maior escândalo de corrupção. De quem? Ele poderia nominar, então, para que ele tenha de responder na esfera criminal. O que eu acho que. Instruído por advogados, ele não vai fazer. Porque isso é mentira, uma mentira desesperada. Não aconteceu. E aí o bolsonarismo, né? O bolsonarismo tenta pegar carona nisso, mas parece também que desistiram, porque já viram que é uma fria, né? Que não tem prova, não tem evidência de nada. Esse governo deveria é ser aplaudido por ter resolvido uma pendenga histórica, ali está resolvendo uma pendenga histórica, que é a questão dos precatórios. De qualquer modo, há reserva para isso. E aí, eu passo informação. Eu conheço muito advogado, como todo mundo conhece, que tem clientes que são titulares de precatórios, que têm precatórios a receber. A dificuldade para receber precatório é gigantesca. Entendeu? A Advocacia Geral da União faz jogo duríssimo É muito duro tirar a grana de lá. Então é o contrário do que ele está dizendo. Aos bancos, por que ele não diz quais bancos? Ô corajoso, ô valente. Ô valente, ô homem que diz tudo, ô destemido. Olha, eu, Ciro, acho um baita papo e tal, mas ele realmente. Isso explica a trajetória dele, né? A cada eleição ele vai tendo menos voto e ele acha que a culpa é dos outros, nunca a culpa é dele, né? Sempre a culpa é dos outros. Por que que ele não diz? Qual banco? Diz qual é o banco que está na falcatrua? Acuse. É o banco A, o banco B, o banco C, fizeram um conluio com o governo e estão recebendo um dinheiro que, na verdade, é um dinheiro corrupto. Por que que ele não faz isso? Por que que ele fica com essa questão generalista? Ah, aconteceu, acreditem em mim. O Ciro, se ele deixar aquele cabelo dele crescer mais um pouco atrás, vira o Beato Salu da maluquice. Que ele disse que é de esquerda. Entendeu? Virou o Beato Salu do precatório. Para quem não sabe, é uma personagem de novela, depois pesquisa. Eu falo assim porque eu sou uma pessoa antiga. Sou quase idoso já. Ele que vá. Ele que diga. Acuse o Lula diretamente, acuse o Haddad diretamente, para que eles possam entrar na esfera penal contra ele, criminal, e acuse os bancos. Diga, quais são os bancos? Ah, não, dizer eu não vou, porque todo mundo sabe. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quais são os bancos? Aí vai lá, faz aquela escolinha do professor Raimundo, escreve 93 bi. Né, no papel e fica parecendo que aquilo é uma prova. É incrível isso. É ridículo. Eu fui atrás dessa história, fui saber, fui conversar com um monte de gente, dizer, mas escuta, existe alguma possibilidade disso ser? Não tem uma pessoa de todas as tendências que diz, não, isso é maluquice do Ciro. Eu acho que os bolsonaristas vão deixá-los sozinhos nessa. Aí ele vai dizer, é por medo dos bancos. Então, acabou. Então, assim, ou a gente acredita no Ciro ou não acredita. Não dá para acreditar porque ele não tem as evidências. Ou ele vai fazer como bolsonarista agora, vai dizer assim, prova que não foi. Né? É ridículo, é muito triste. Na verdade, eu acho muito triste o Ciro encerrar a carreira política dele dessa maneira. Entende? Que isso marca um encerramento melancólico. Eu não sei o que ele está pensando em ser vice da Michelle Bolsonaro em 2026. Hã? É isso? Eventualmente do Tarcísio? Ele fala de precatório e o outro lado fica apresentando presunto de preto. É isso? Carregado no, no, nos mangues da vida para mostrar que. Segurança pública se resolve matando pobre? O quê? Não sei. É nessa que você vai entrar? É assim que se termina uma carreira política? Que feio, né? Que melancólico.
Ó, as pessoas estão comentando aqui, já esquentando as nossas perguntas. Mande perguntas para Tio Rei. Tem aqui o Pedro Viana, mandou um superchat. Ciro quer arrebanhar o gado disperso, radicalizando no antipetismo. E tem futuro. Comenta essa pra gente aí, ó, Tio
Não,
Rei.
não tem, não tem, porque o bolsonarismo não acredita nele também. Uma coisa é você usar o doido na pantomima, na trajetória. Vem um doido, o doido ajuda, né? Compõe a cena, ajuda a inflamar. Agora, alguém realmente acredita em Ciro Gomes? As teses do Ciro Gomes Eu nem chamo de esquerda, porque as teses do Ciro Gomes, no que diz respeito à direita, elas são muito mais amalucadas do que. Imagina, o Ciro Gomes é aquele que diz que, se eleito presidente, demitiria o presidente do Banco Central no dia seguinte. Aí alguém lembrou, mas não pode, porque é o Senado só que pode demitir o presidente do Banco Central. Aí ele disse: quando se elege o presidente, tem maioria para isso. Pronto, é pensamento mágico. E de pensamento mágico em pensamento mágico, ele foi indo e foi entrando em decadência. E foi virando essa figura triste. Não é? Com tudo isso que está aí, com a extrema-direita fazendo o que está fazendo, diante da evidência, que para ele deve ser muito dolorosa, de que se tem um bom governo, não é? Ele fica nessa. Um bom governo que ainda não está sendo reconhecido, né? Mesmo na imprensa, com sofrimento, né? Eu fiz uma brincadeira hoje sobre o evento do Lula, é uma brincadeira. Convidei os leitores a darem título, né, a uma matéria, porque o Lula participa do lançamento de 100 institutos federais, um troço espetacular, 140 mil vagas, sendo anunciadas em coisa de 3 anos, né? Faz um discurso candente de defesa da mulher, da necessidade da mulher estudar. Aí lá, num dado momento, ele faz uma brincadeira na frase que não é para pedir dinheiro para pai para comprar batom e calcinha, e fica parecendo que o Lula reduziu as mulheres a batom e calcinha, né? E aí eu botei: convido o leitor da coluna a ser parceiro na edição e a escolher o título. E aí eu ponho lá um elenco e destaquei a parte que ele fala da mulher, né? Dignificando a mulher. Aí
Adorei.
vão e se dá
A
um
imagem é
títulozinho.
boa. Alho
A imagem é
ou
boa. Tem
bugalho?
o alho e o bugalho, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é um bugalho. O bugalho é uma coisa assim que olhando fala, ih, deve ser alho. Não, é bugalho. Entende? Quer escolher o irrelevante. O relevante foi o discurso que ele fez candente de defesa da mulher, da necessidade da mulher estudar. E falou uma coisa linda no Brasil, Fabiola, no Brasil do feminicídio. Ele disse: a mulher, quando estuda, quando ela consegue independência financeira, ela não fica dependente de um cara que bate nela. Claro que essa é uma realidade distante do nosso meio, às vezes nem tanto, né? Que quando você vai ver, tá lá, né? Tá lá, às vezes, uma estrela do show business apanhando de marido, né? Acontece também, mas é claro que isso acontece muitas vezes às mulheres mais pobres, tal, que acabam reféns desses pilantras. Aí, num dado momento, faz uma brincadeira, não pede mais dinheiro para o pai para comprar batom e calcinha e vira isso, destaque. E depois desaparece do noticiário como se não fosse nada. Hã? Então já é um momento difícil. Já é um momento difícil. Já temos uma confusão de critérios aí também em instâncias, em instituições que antes filtravam, as questões institucionais relevantes. Hã? Essa ascensão da extrema-direita no mundo, isso não acontece, não é à toa, tem as redes sociais, mas também tem a decadência de outras instituições que ajudaram a construir a democracia. O Ciro está farejando aí um momento que ele acha que vai dar para derrubar o Lula, entendeu? E talvez algum demôniozinho dele está dizendo: se o Lula cair, você volta a ter chance. Não sei se é isso, né? Eu sei que está muito assim. Às vezes eu acho certos setores da imprensa, inclusive, muito parecido com 2005. 2005, negócio do mensalão. Assim, a ideia: Lula vai cair, acabou, acabou, o governo acabou, né? E depois veio a eleição de 2006 e nós vimos o que aconteceu, né? Claro que a situação é outra. Tem as redes sociais, tem não sei o quê, com o peso que tem, né? Mas existem coisas que o governo está fazendo que eu acho que são positivas. Eu considero esse governo melhor do que o primeiro governo Lula, né? Mas vamos ver. É a população que vai ter que julgar também e tem a luta política a fazer, né?
Pessoal, adorando o bugalho e o alho. Vamos abrir para perguntas, perguntas, perguntas a Tio Rei. pessoal tá querendo continuar a falar aqui de Ciro Gomes, né? O Alisson Rafael, ele mandou um super chat, inclusive, falando: boa tarde, tio Rei. Já vimos que o Ciro age querendo prejudicar o governo por ter uma mágoa, né? Uma mágoa com o PT, uma mágoa com o Lula. E aí ele fala: isso não tem uma certa semelhança com as análises de parte da imprensa, que também ataca um governo que está funcionando, pergunta o Alisson.
Na postura tem conteúdo, não. Porque os ataques que o governo tem sofrido à imprensa, com raras exceções, tem um colunista ou outro ligados à pregação identitária que atacam o Lula e o governo Lula pela esquerda, né? Mas são raros e têm um público pequeno. Os ataques que o Lula sofre são ataques pela direita. Vejam o caso da Petrobras. Fica parecendo que distribuição de dividendos extraordinários é uma obrigação, não é. Existe a lei sobre dividendos, existe aquilo que o Conselho decide, e existem decisões extraordinárias de se dividir, de se distribuir os dividendos extraordinários. Como vinham sendo divididos, e eu esperava que continuassem, aí não distribuíram, então não sei o quê. E eu não estou dizendo que não se fizeram besteiras aí, né? A coisa deveria ter sido conduzida de outro modo, né? Mas se pega o segundo melhor resultado da história da Petrobras, o terceiro maior resultado das empresas de economia aberta do Brasil, da história, o terceiro lucro das petroleiras no mundo, e se transforma isso numa má notícia, e o Lula ganha editoriais como assim, como é Lula prejudicando o Brasil. Lula prejudicando o Brasil? O arcabouço fiscal votado, com reforma tributária votada, com o crescimento que nós tivemos? Quer dizer, a partir de uma pressão que vem do mercado, não é que a pressão que vem do mercado é ilegítima, só que ela precisa ser dimensionada. Ela precisa ser dimensionada. Aí ontem, eu achei engraçado, porque a moçada vai, não vai dar valsa, né? E aí, vender Petrobras? Tem que vender Petrobras? Tem que se livrar das ações da Petrobras? Aí os caras disseram: não, pelo amor, não é para se livrar das ações da Petrobras. Não, a empresa é saudável, a empresa lucrativa, a empresa que está investindo, a empresa que está investindo na transição energética. Aí vem o colunista: não, o governo está se metendo na Petrobras. Ele é acionista majoritário da Petrobras. Aí o Lula diz: a função da Petrobras não é só distribuir dividendos. Ah, meu Deus, mas não é. Tem um estatuto de criação da Petrobras, ela tem algumas obrigações. Então, assim, voltando ao eixo da pergunta, você tem os ataques que são feitos pela direita, os ataques do Ciro, em tese, são feitos pela esquerda. Ah, o governo dos banqueiros, não sei o quê, como não põe o programa dele em ação, então ele sai atacando o governo como se pudesse governar sem Congresso. Não existe governar sem Congresso. Se hoje o Congresso tem 53 bilhões, no momento está com 48, 47, mas vai acabar ficando com 53 bilhões em emendas, né? 23,8% do que sobra de dinheiro livre do orçamento, não há nada que Lula nem ninguém possa fazer a respeito disso. Eu acho curiosa essa coisa do Ciro, que foi parecendo: se eu ganhasse a eleição, eu chego lá e acabou, eu pego o Congresso, põe no bolso, é isso? No bolso, não estou dizendo da corrupção, pego e faz de conta que não existe. Bom, mas primeiro não tem voto, não vai ganhar a eleição. Hã? Se o Ciro tivesse voto, porque aí a gente entra no mundo da desrealidade, que é uma palavra que eu gosto, porque a irrealidade é uma coisa, Ah, isso é real, é sonhador e tal. A desrealidade, no, na, na, na minha, na, no meu neologismo aqui, a desrealidade é aquilo que nem errado está, de tão absurdo. Então, assim, o Ciro diz, o Ciro parte do princípio que se ele ganhasse, ele chegaria lá e botaria o Congresso no seu lugar. Só que se o Ciro pudesse ganhar a eleição, o Congresso não seria aquele. Como o Congresso aquele, ele não ganha. Isso é como ignorar a realidade política. E aí fica fazendo. Eu lamento, é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, é um bom papo. Às vezes em que tive com ele, duas ou três vezes, foi uma conversa muito agradável, porque ele é uma pessoa inteligente. Agora, ele tem esse gênio aí, essa coisa que ele faz, que ele não conseguiu segurar nem na família dele, né? Ele brigou com todos os irmãos dele, políticos e tal, ele rachou o PDT lá, os irmãos tiveram que sair do partido. Enfim, brigar com o irmão é uma prova de que você está errado? Não, não é uma prova de que você está errado. Agora, esses irmãos são políticos também, né? O Cid Gomes não é um qualquer inexperiente e tal. Senador, foi governador do Ceará, né, e disse, olha, assim não dá. O que que é? O Lula comprou o irmão dele também, é isso? O único não vendido do Brasil é o Ciro, todo o resto do mundo é vendido. O Ciro, às vezes, parece o Simão Bacamarte, entendeu? Do Alienista, do Machado de Assis, né, que tem que ser lido. Todo mundo é louco, né? Todo mundo é louco, prende na Casa Verde. A hora que a cidade toda estiver presa, vai ocorrer o Simão Bacamarte. Vai ver que o louco sou eu, né? Então solta todo mundo e eu me prendo na Casa Verde, né? Eu acho que está chegando perto disso aí.
Bora para outras perguntas aqui no nosso Olha Aqui de hoje. O Everaldo Leite. Reinaldo, é justo esses deputados utilizarem o nosso dinheiro para defender golpistas nos Estados Unidos? Tem um monte nessa linha, porque foi o começo aqui da nossa fala hoje no programa, que Reinaldo estava falando sobre os parlamentares que estão lá, o José Saraiva também fala. Esses palhaços têm que devolver para os cofres públicos essa dinheirama toda. E outros, o Red diz, nos Estados Unidos o executivo pode rever atos do judiciário, como eles querem aí fazer aqui no Brasil? Isso também acontece lá? Perguntas aqui com essa conexão Brasil-Estados Unidos, tio Rei.
Vamos lá, eu não sei se, realmente não sei se esses parlamentares viajaram com verba da Câmara. Eu acho que sim, porque eles consideram que isso é parte da sua atividade parlamentar. Mas ainda que não tenham feito, o dinheiro público está presente do mesmo jeito. Porque tem assessoria, tem não sei o quê. Estão recebendo, né, salário enquanto estão lá, no suposto. Na suposta defesa do interesse público. Então, é claro que é uso de dinheiro público, me parece um ato escancarado de improbidade, inclusive. Né? Porque é o uso do dinheiro público na defesa de um interesse, no caso de Eduardo Bolsonaro, que a gente pode chamar até de pessoal. Então, é claro que é uma aberração. E quanto a, sim, o presidente americano também tem a prerrogativa da graça, que as democracias todas têm, o Brasil tem. O Brasil tem, né? De poder livrar alguém de uma penalidade. Agora, presta atenção. Aqui no Brasil você tem a jurisprudência já firmada, né? Seja em relação à anistia, seja em relação à graça. Ela não pode ser um processo de revisão de um poder revisar decisões do outro. Não vamos confundir as coisas, né? Então, há um motivo para que você conceda graça a um determinado preso, né? Havendo esse motivo, então se faz, né? Não, eu vou conceder a graça porque É porque discordo da condenação. Aí não pode. E isso vale também em relação à anistia, né? Eu vi em algum lugar aí que parece que 20 e tantos, 20, não sei se 27 ou 24 membros da CCJ seriam favoráveis, né, a votar anistia para os condenados. Podem ser favoráveis quando for, e ainda que a proposta fosse aprovada no Congresso. É inconstitucional. Agora, nos Estados Unidos, sim, há caminhos para o Trump fazer o que ele diz que vai fazer, né? Assim como ele tem o poder, inclusive, de anular processos que digam respeito a si mesmo. Há caminhos para isso. É como as coisas se dão por lá. Aqui é diferente. Aqui a justiça eleitoral, felizmente, que eles não têm lá, a justiça eleitoral inabilitou Bolsonaro. Analistas de extrema-direita aqui, alguns deles, inclusive, disfarçados de democratas isentos, analistas de extrema-direita aqui, acham que é um absurdo, eles são contra a existência da justiça eleitoral. E nós temos aí a justiça eleitoral barrando um golpista. E mesmo com o golpista barrado, a gente tem isso que a gente vê. Por enquanto, e espero que continue, as instituições brasileiras estão respondendo a contento. E nós veremos os golpistas na cadeia, sim.
Tá aí. Tá dito. Vambora, tio Rei. 2 horas e 7 minutos aqui no nosso Olha Aqui de hoje.
E eu acabo de ver aqui, né, que a
É.
CCJ aprova PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. Vamos ver como é que
Acabou de
isso.
sair o resultado?
Acabou de sair. Vamos ver como é que isso vai ser regulamentado depois, né? Vai ter, se, acho que o Congresso tende a aprovar, né? E depois muda. A hora que a cadeia começar a se encher de branquinho. Porque foi pego com cigarro de maconha. E a hora que você tiver uma indústria de extorsão Brasil afora, aí eles mudam.
Não, essa decisão aí do CCJ, né, essa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, bom, claro, isso tem que agora ir para plenário e tudo mais, mas,
Passa.
oi? Você acha que passa fácil?
Passa.
E você acha que é um
Passa.
confronto ali direto com o Supremo Tribunal Federal, Reinaldo?
Sim, a ideia, o Pacheco apresentou a proposta, foi na linha do confronto. Os senadores acham que isso passa para a sociedade a ideia da legalização das drogas, o que é falso, né? E acho que, enfim, não tem como, a votação, isso é o que o Congresso estava, o que o Supremo estava fazendo, eu preciso ficar claro. A gente tem mais 2 minutos?
Alô?
Oi, tô te
Temos mais dois
ouvindo.
minutos. Temos mais 2 minutos, né? O que precisa ficar claro é o seguinte: o que o Supremo estava fazendo é regulamentar uma lei que existe. Regulamentar é sugerir a aplicação de uma lei que existe. A lei que nós temos não manda para a cadeia quem é preso por porte, só quem é preso por tráfico. Mas. Como não existe uma definição de quantidade, então vira tráfico a depender daquele que faz a autuação. E aí, comprovadamente, né, os mais vulneráveis, seja em renda, seja questão racial, é que iam para a cadeia, vão para a cadeia. Né? Então o Supremo diz: bom, agora estão dizendo, não, então a lei não tem mais essa de tudo é crime, qualquer posse é crime. E se qualquer posse é crime, qualquer posse, então, vai poder render cadeia? É isso? Porque aí tem que ver a pena. Se qualquer posse pode render cadeia, se qualquer posse é crime, qual é a pena para o crime? Cadeia? Como é que vai ser? É na regulamentação que a gente vai ver. Por enquanto, o que o Supremo está fazendo, o que o Senado está fazendo
dando um chega para lá no Supremo, né? Quando até ministros indicados pelo Bolsonaro, ainda que eles discordem, eles digam, não, a posse não é legal, a posse e tal, mas nós temos que distinguir tráfico de consumo. Essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental. Distinguir consumo de tráfico. É claro que é um retorno obscurantista e há pouca coisa a fazer a respeito, né? Nesse caso. Isso vai passar no Senado, isso vai passar na Câmara. Aí os efeitos que vai ter na sociedade, dane-se. Eles estão preocupados com o momento da opinião pública, que em relação a essa questão sempre foi muito radicalizado na linha do punitivismo, como se o punitivismo resolvesse. Se o punitivismo resolvesse, nós não teríamos o que temos hoje. Nós temos mais de 800 mil presos. Mais de 800 mil, mais da metade em situação temporária, porque não tem trânsito em julgado. E, no entanto, como anda a questão das drogas? E, no entanto, como anda a questão do poder do narcotráfico? E, no entanto, como anda a questão do poder das milícias? Eu entrevistei no meu podcast Reconverso o Bruno Paes Manso. Tem coisas espetaculares, recomendo a entrevista. Hoje, igrejas servem para lavar dinheiro do narcotráfico. Também. Entendem? E, no entanto, você tem lá um monte de jovens, 18, 19 anos, inutilizados para a vida, que viram funcionários dos partidos do crime. Enquanto o nosso Senado acha que, se votar essa lei, estará endurecendo as regras com o narcotráfico. Não. Isso, na prática, confere ainda mais poder ao narcotráfico. Entende? Que ele é obrigado a se sofisticar, né? Se querem realmente combater o narcotráfico, preciso começar a combater o crime organizado. Preciso começar a enfrentar, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho, para valer. E de verdade, esses grupos hoje, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se preparando para financiar campanhas eleitorais, né? Nos municípios, especialmente o PCC.
O Reinaldo, pelo seu tom de voz e até sua expressão, é visível o quanto você ficou aí decepcionado. Na verdade, não
É que é
decepcionado, porque eu acredito que
burro,
você
não,
já
assim,
imaginava. Já
eu
imaginava,
sabia que ia
já
acontecer isso,
sabia.
mas é que é
Mas é um
burro,
atraso para o
sabe?
país, é isso que você entende, né? Quer
É
dizer, acaba
burro,
de
é
ser
burro.
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e provavelmente vai ser aprovada no plenário
Vai.
uma
E vai
mudança na
passar
nossa
na Câmara.
Constituição que pode prejudicar o país ao invés de ajudar nesse combate às drogas.
Você constitucionalizar, olha a aberração disso, você constitucionalizar que a posse de qualquer droga é crime, você meter isso na. A Constituição se ocupar disso. Quando você tem uma lei antidroga, insisto, que corretamente não manda para a cadeia quem é surpreendido com droga para o seu consumo. Onde foi que o Supremo entrou? E entrou corretamente. Então vamos reconstituir. Ele entrou por quê? As evidências apontam que a inexistência da definição de uma quantidade do que é tráfico e do que não é faz com que todos os outros fatores de discriminação que já estão no Brasil atuem de maneira importante nesse particular. Então, os presos e os acusados de tráfico são, na esmagadora maioria, jovens negros de baixa escolaridade. À medida que a pele vai embranquecendo, que a escolaridade vai aumentando, que a renda vai aumentando, aí não é tráfico, aí vira porte, posse. Entende? Então o Supremo disse: temos de ter uma aplicação equânime da lei. Para que a lei se aplique de maneira equânime, é preciso definir uma quantidade, e foi nisso que o Supremo entrou. Vem o Pacheco e diz: não, Que absurdo, legalização das drogas. O Efraim, o relator, disse: não, isso é legalização das drogas. É mentira, não é legalização das drogas, coisa nenhuma, né? Então, qualquer posse é crime. Se qualquer posse é crime, depois nós precisamos ver, então, como é que se vai disciplinar essa lei, que tem que ter uma pena. Qual é a pena? Prisão? Ah, não, a prisão vai ser até qual quantidade? Ou prende qualquer um? E eu fico imaginando, Fabio, que essa lei é o seguinte: além de tudo que de ruim já há com a lei que temos, que é isso que eu acabei de falar, a aplicação seletiva por critérios raciais, de renda, etc. Isso então vai permanecer. Continua igual. Você vai ter uma outra coisa que. Mas vem como consequência imediata. Você vai ter uma indústria de extorsão que vai ser criada com as pessoas mais endinheiradas, quando se perceber que se está com gente endinheirada. Atenção, já existe hoje, para que o caso não se torne público, para que o vizinho de condomínio não fique sabendo. Já existe. Mas aí, ela vai. Eu já fiz essa conta aqui, eu faço de novo. Nós temos 500 mil, vou arredondar, 500 mil policiais militares no Brasil. Se 99% deles forem honestos, ainda sobram 5 mil desonestos. Eu falo de novo. Se 1% apenas for constituído de desonestos, são 5 mil desonestos. Se for 0,5%, e, portanto, 99,5% forem de pessoas corretíssimas, nós temos 2.500 desonestos. Aí, quando a gente vê policial confraternizando com miliciano em hospital e não sei o quê, né? Tanta coisa importante a ser combatida no crime organizado que o Senado poderia se ocupar, vai se ocupar dessa questão, porque essa questão mobiliza a consciência das pessoas, né? Dá uma falsa sensação de que se vai punir todo traficante. Isso nem toca no tráfico. Mas isso nem. O tráfico não está nem aí. O tráfico não está nem aí. Isso que vai pegar a turma, um monte de jovem que acaba consumindo. E eu acho que deve consumir. Não, eu não acho. Eu sou contra o consumo de maconha. De qualquer droga, alucinóide, qualquer droga que altere a consciência. Acho que outra, determinadas substâncias têm uma cultura, né, junto com a substância. Existe uma cultura da cocaína, existe uma cultura da maconha. Não gosto de nada disso. Agora, entre não gostar e recomendar que as pessoas fiquem longe disso, vivamente, e fazer essas escolhas, né? Escolha que vai fazer mal ao Brasil. É claro que a extrema-direita vai, é isso aí, vai não sei o quê. E aí eu recomendo, sabe o quê? Eu acho que o governo não tem que se meter nessa. Ok, é o que o Congresso tem que fazer, faz. Porque senão fica parecendo que o governo quer se meter com a legalização da droga. Né? Vamos ver que regulamentação vai ter. Agora, é uma pena que nem Rodrigo Pacheco, ninguém no Senado, eu desconheço que o Rodrigo Pacheco alguma vez tenha integrado alguma comissão para visitar os presídios no Brasil e saber como é que as pessoas vivem lá. Ou que tenha se ocupado dessa questão dos jovens. do desastre que isso é, desastre civilizacional, fornecendo mão de obra para o PCC, para o Comando Vermelho, para os partidos do crime. Porque essa meninada que entra lá, que vai ser soldado depois dos partidos do crime, que avançam, que crescem, e contra esses, de verdade, nada se faz. É isso.
É isso. O pessoal tá mandando aqui, lamentável, é muito triste. O pessoal ficou aqui meio arrasado com essa notícia final que encerra o nosso Olha Aqui de hoje, mas amanhã estaremos
E
de
só para
volta.
arrematar, e fica aparecendo assim, e fica aparecendo assim, ai, lamento, olha o velho maconheiro, tá triste. Eu não fumo maconha. Eu não fumo maconha, não cheiro. Eu tenho alguns vícios que são legais, que eu já lamento, mas enfim, né? Eu fumo, não deve, não fumem, entende? É muito difícil parar. Mas não estou falando em defesa pessoal. É que vai ser ruim para o Brasil. Não é uma questão ideológica também, também não é. A ideologia da maconha não tem. Não tem. Eu nem gosto de papo com gente que está fumada, acho chato. E com gente que está cheirada também acho chato. Fica aquela coisa muito assim. Eu já tenho ego meu grande o bastante, não preciso outro com ataque de ego. Assim encerra bem, né?
Bom, adorei,
Eu
adorei. Nem gosto
já tenho
nem
ego
gosto de
bastante sem cheirar, né?
maconheiro, né? Achei ótimo. Eu nem gosto
Sem
de.
cheirar, né? Eu já tenho ego grande bastante sem cheirar, mas o outro cheirado lá, eu. Porra, não dá tempo nem de eu falar de mim, pô.
Ai, Reinaldo, muito bom. Ó, um beijo. A gente se vê amanhã, 1 hora da tarde aqui no nosso
Até
Olha Aqui.
amanhã, tchau.
Assim encerramos o nosso Olha Aqui com essa notícia que acaba de cair, como a gente trouxe aqui. CCJ aprova a PEC das drogas, segue agora para o plenário. E assim seguimos. Bom, vamos, que o nosso canal UOL está sempre bombando para você. Às 5 horas da tarde tem ele, Diego Sázia, te esperando para o UOL News da tarde. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã com o nosso UOL News, edição manhã com Josias de Souza, Leonardo Sakamoto. À 1 hora da tarde, Reinaldo Azevedo de volta aqui no nosso Olha Aqui. A gente aguarda a sua audiência e sua companhia. Obrigada e até amanhã.
Uau!